Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Ficou muito bom o vídeo, e é isso que acontece. Você vai em uma pequena família, você é recebido, é acolhido, você tem uma liberdade maior lá. Lá você pode fazer perguntas, você pode interagir durante o que está sendo ensinado. Diferente daqui do culto, você fica ouvindo apenas. A não ser quando tem algum engraçadinho que ouve uma palavra e fala assim, fala Deus. Não sei se vocês conhecem algum irmão que costuma fazer isso aí no culto. Hoje ele não está entre vocês. Apareceu um discípulo. Glória a Deus. A pequena família tem um ponto que eu acho dos mais importantes. É o que eu mais gosto. Me desculpem os irmãos mais espirituais. Que é o momento do lanchinho. É uma delícia. Não sei se é porque eu vou para uma pequena família que as mulheres cozinham muito bem. Né? Não quero aqui fazer propaganda do Bom Figlioli. Ih, já fiz. Mas lá a comida é maravilhosa. Então esse é um dos melhores momentos e a gente vai tentar fazer esse momento aqui hoje também. Então você que entrou, a Elisa já falou, recebeu aí um valezinho para comer um cachorro quente. Se você achar que está demorando muito, quiser ir embora, você vem aqui me dar seu vale que eu como seu cachorro quente. Você vê que eu gosto de comer. Brincadeira, espero que você fique aí até o final. A gente vai ser rápido aqui para a gente poder ter esse tempo de comunhão. Então eu queria que você, quando fosse comer o seu lanche, você não ficasse só num canto, sozinho, com a pessoa que você costuma vir comendo o seu lanche, ou que você pegasse, embrulhasse ele e fosse embora. Não que isso não possa, cada um tem os seus afazeres, os seus horários, mas eu queria que você se desse a oportunidade de conhecer novas pessoas, desenvolver o relacionamento, de falar além do que está gostoso ou não está gostoso o lanche, do que está frio ou não está frio o refrigerante, está com gás ou está sem gás. As pessoas fizeram com muito carinho, prepararam com muito amor, mas o importante disso é o relacionamento que a gente pode criar aqui, conhecer as pessoas e saber um pouquinho do que você sabe da vida dela, de estar olhando apenas para ela. Porque é isso que acontece numa pequena família. Agora, onde surgiu a pequena família? Eu queria aqui dar uma oportunidade de a gente fazer que nem a gente faz na pequena família. Alguém tem ideia de quem teve essa brilhante ideia de pequena família? Quem que acha aqui que foi a Elisa? Alguém acha que foi a Elisa? O Edu falou que foi batizado já há 42 anos, né, Edu? Não, errei. Alguém aqui sabe quem que criou a pequena família? De onde surgiu? De onde veio a ideia de pequena família? Ninguém sabe? Põe o slide 4, por favor. Vou mostrar para vocês como essa história de pequena família é muito antiga. Está em Atos 2, 46, 47. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eu gosto muito dessa parte, comiam juntos com alegria. É a que mais salta aos meus olhos. Aleluia, fala a Deus, amém. Então isso é mais antigo do que a gente imagina. A igreja primitiva começou a se reunir nas casas. Então tinha lá provavelmente uma imobiliária, não sei se Murial, Bethesda, alugavam as casas lá e faziam pequenas famílias. E as pessoas se reuniam e as pessoas cuidavam uma das outras. Né? É o que acontece nas nossas pequenas famílias, as pessoas querem cuidar de você. Como você viu no vídeo, você chega lá e uma pessoa vai orar pela sua vida, você vai ter um tempo para conversar, abrir o seu coração com alguém e ter uma palavra direcionada, ministrada, de uma pessoa que tem experiência, que tem comunhão com Deus, que pode trazer para você uma alegria, uma motivação para continuar. Agora, todo mundo aqui precisa ser cuidado, correto? Todos precisam de cuidados, sim ou não, pessoal? Eu preciso de cuidados. Então, todos nós precisamos de cuidados. Mas o que acontece com a nossa vida? Nós precisamos de cuidados, mas muitas vezes a gente vem na igreja com um problemão que a gente tem, uma situação que a gente tem há muitos anos. E a gente ouve uma palavra, uma pregação, e aquilo muda. o nosso coração, muda a nossa visão em relação àquela situação que a gente estava vivendo. Mas a gente volta para a nossa vida no dia a dia, no nosso cotidiano, e aquele problema às vezes encontra com a gente de novo. Então você foi curado aqui. Eu creio que nessa oração que você veio aqui hoje, houve uma cura sobre a sua vida. Mas só que muitas vezes aquela ferida ainda está criando uma casquinha, ainda está no começo da, sabe, da desinfecção, tá? E tem uma casquinha ali. Aí você encontra com uma situação, você quer cutucar, você quer mexer e volta a inflamar e volta a ter problema de novo. E você, quando chega no próximo domingo, você fala assim, meu, não mudou nada. Pô, a oração, eu senti uma coisa diferente, eu senti algo, falou comigo, aquela palavra tinha tudo a ver comigo. Mas está tudo igual, parece que não mudou, parece que não teve diferença. Porque você precisa ser tratado. Porque você precisa ser cuidado. E esse papel de cuidar é o papel da igreja, né? Eu queria ler em João 11:39 uma passagem de Jesus. Então eu vou ler aqui João 11:39-44. Jesus foi até o túmulo onde estava enterrado Lázaro, porque ele havia morrido, e tinham pedido para Jesus ir até lá. E Jesus, no versículo 39, disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito, se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus, levando os olhos ao céu, disse, Pai, graça te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam em tudo que me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o, em algumas versões está desatai-o. Então, Jesus estava falando para a igreja. Jesus estava falando assim para a igreja, tira essa pedra, o milagre eu vou fazer. Tira as faixas para que ele ande livremente, o milagre eu já fiz, deixa ele ir. Então, o milagre na sua vida, quem faz é Jesus. Porque existem áreas na sua vida que podem estar mortas. Eu queria que você colocasse o slide aí do Lázaro, do túmulo dele, por favor. Eu peguei na internet, acredito que... Mais um, aí. Eu peguei essa imagem, eu não tinha ideia de como era um túmulo daquela época. Então, aí devia ter uma pedra bem grande, bem pesada, onde as pessoas tiveram que se juntar para remover. E Jesus fez o milagre. Na sua vida muitas vezes é assim. Você vem aqui e Jesus faz o milagre. Mas você ainda está todo atado, todo amarradinho. E alguém da igreja, algumas pessoas precisam vir e ir desenrolando. Porque você pode estar ferido, você pode estar machucado. Eu quero falar que quando eu cheguei aqui na igreja, as pessoas começaram a cuidar de mim. Eu nem queria vir para a igreja. Eu não sei em que condição você veio aqui hoje. Nós temos 56 visitantes, depois me acertaram um número aí. E você que vem na igreja também, eu não sei em que condição, você que já é da casa, veio aqui hoje. Eu vou dizer para você que quando eu vim a primeira vez, não era nesse local, eu nem aqui queria vir. Eu já estava cansado de igreja, eu já era crente velho, eu já tinha visto um monte de coisa errada, e eu falei assim, eu não vou mais para a igreja. Eu estava magoado, eu estava machucado, eu estava ferido, eu estava confuso com toda essa história de Jesus, de Deus, de salvação. Então eu nem queria vir para a igreja. Mas quando eu vim, as pessoas começaram a cuidar de mim, pessoas bacanas, pessoas legais. Fiz os cursos, fiz as coisas que me ofereceram, aprendi, crescimento de conhecimento, crescimento espiritual, e foi muito bom tudo isso. Mas aconteceu aquilo que acontece todas as vezes que você se envolve com as pessoas em qualquer atividade e em qualquer lugar da sua vida. As pessoas têm defeitos, elas não são perfeitas. E aí eu comecei a ver os defeitos das pessoas e comecei a ver que aquela pessoa que me ajudou, que foi legal, também dava uma pisadinha na bola, também falhava às vezes. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, eu não queria nem vir para a igreja, mas eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou cuidar de alguém, eu vou fazer alguma coisa. E eu fui para o Ministério Infantil, fui trabalhar no cultinho. Eu fui cuidar das crianças. Eu queria ler em Mateus 19, 13, 14 e 15. Mateus 19, Jesus abençoou as crianças. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes pusessem as mãos e orassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos e não os estorvei de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Eu procurei as crianças, irmãos, porque eu sabia que tinha uma coisa que iria acontecer no Ministério Infantil com criança. Eles não iriam se importar com a minha condição. Como eu estava vestido, se tinha aqui um jacarezinho, ou se tinha aqui aquelas três corzinhas. Eles não estavam se importando se meu sapato era velho, se meu tênis era furado. Criança é pura, então eu falei assim, eu vou ficar com criança porque adulto não tem jeito. Chega uma hora, ele vai me decepcionar. Eu já estava vendo algumas falhas e tal, então eu falei, vou trabalhar com criança. Porque criança é muito legal. Criança, ela é pura. Ela fica brava na hora e depois ela fica, tá tudo bem. Ela fica triste e chora, e depois ela fica de boa com você. Mas o adulto não. O adulto, você fica chateado, aí é um problema. Aí tem que fazer uma reunião, muitas vezes, por um problema simples. Você tem que ir lá, conversar, pedir um perdão. Então eu fui trabalhar com as crianças. E aquilo foi muito bom para mim. Porque eu comecei a confrontar como que nós precisamos ser. Nós precisamos ser como crianças, porque Jesus falou assim, ó, se você não for como uma criança, você não vai entrar no reino dos céus. Se você não tiver esse coração de criança, um coração disposto a amar, um coração disposto a perdoar, a conviver, independente da diferença socioeconômica, a diferença cultural, né, o sotaque muitas vezes é engraçado de uma pessoa que é de um outro lugar, de uma outra localidade. E com as crianças, eu fiquei muito feliz. Com as crianças, porque eu cuidava deles lá. Se nós estamos tendo esse culto aqui, está dando para você prestar atenção, é porque as crianças não estão correndo aqui, elas estão correndo lá dentro. Tem um tio, tem uma tia lá brincando com aquelas crianças, estão cuidando. Então isso foi muito bom para a minha vida. E o tempo passou, eu fui conhecendo melhor as pessoas, eu fui tendo experiências muito boas com as pessoas daqui. Então, às vezes a sua condição pode ser um problema financeiro. Às vezes pode ser um problema de relacionamento. Você é uma pessoa que não consegue se relacionar, você é uma pessoa que não consegue conversar com as pessoas, abrir, você é desconfiado de tudo. Eu era um cara desconfiado de tudo. Eu fazia teste com as pessoas aqui, com pastores. Eu ia na casa do pastor para fazer um curso. Eu ficava, oh, pode dar o dízimo aqui. Eu achei legal porque o Edu falou aqui, oh, esse momento aqui não é para você. É para as pessoas da casa. Né? Não queremos constranger você. Eu fui na casa do pastor lá fazendo um curso. Eu falei assim para ele, então posso dar meu dízimo aqui? Eu queria ver se o cara estava preocupado com dinheiro, que eu nem tinha. Né? Era um pé rapado. Uma situação dificílima. Mas você começa a conhecer as pessoas e as pessoas começaram a me ajudar. Elas não me deram moleza não, irmãos. Aqui, eles falaram assim, tua varinha vai pescar. Então, cada um tem um jeitão de ser. Então eu liguei para a casa de um irmão uma vez e ele... Alô? Eu alô, eu falei. Eu falei, tem alguém aí? Sim, estou aqui. Eu falei, a sua esposa está aí? Está.
Aí ele passou para a esposa dele. Ela veio, oi, tudo bem, como é que você tá? Blá, 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 blá. Falou. Não deixou nem eu falar. Eu falei, nossa, que legal, tô conversando com um ser humano, não é um robô.
E foi uma bênção. Então, ele é uma pessoa ruim? Não. Ele tinha um jeitão de ser. Uma pessoa sábia, me deu ótimos conselhos. Mas a mulher dele me acolheu, falou, me ouviu. Aí um dia ela chegou e falou assim, você está precisando de dinheiro, né? Eu falei, tô quebrado. Você está vendo essa parede aqui? Quer pintar? Pinta essa parede para mim. Te pago R$200. Eu falei, nossa, duzentão, né? Você tá duro, 200 parece 2.000. Aquela parede, na hora que eu olhei para os R$200. Mas na hora que eu olhei a parede mesmo, na hora de fazer o serviço, ela virou a muralha da China. Eu falei, nossa, porque eu detesto pintar, eu não gosto de pintar. Eu fiz algumas vezes isso na minha vida, eu não tenho talento nenhum para pintura, não me chamem para ajudar numa pintura que você vai desperdiçar sua tinta e vai ficar feio. Mas eu fui lá e fiz o serviço do jeito que eu sabia que eu podia. E ela, cheia de graça, olhou e falou, nossa, ficou ótimo, que bom, que maravilha, e me pagou. Falei, nossa, essa mulher é demais. Depois ela me arrumou mais um serviço para fazer na casa dela. Você não quer levar meu filho para a escola? Te pago mais R$200 para você fazer isso. Nossa, o negócio é R$200. Não tem 200, né? Ah, beleza. E assim foi acontecendo, as pessoas cuidando, porque eu tinha uma necessidade. Aí tinha um irmão que trabalhava na época num serviço bem tranquilo, trabalhava na feira. De vez em quando ele falava, vocês não querem me ajudar amanhã? Quero 4:30 da manhã na avenida lá que eu te pego. Eu falo, aleluia. 4:30, frio de lascar, eu quase ficando duro. Vinha ele com a piruinha, velha, ploc. Mas uma coisa era boa, né? O cara é português, gosta de padaria, passava lá, tinha um cafezão. Eu tomava aquele café, falava, puxa vida, hein? Pãozinho com manteiga, que às vezes nem isso tinha em casa. Ele me ajudou, me abençoou, terminava a feira, ele fazia um negocinho, cuidou de mim. Ele cuidou de mim. Eu levava comidinha para casa. E as coisas foram passando. Várias situações, irmãos. Várias situações. Uma outra situação que eu vivi, tem um sítio aqui que o irmão tinha, chamado Frisolândia, um lugar fantástico. Um empreendimento que tem campos de futebol, piscina, lago para natação e pedalinho, churrasqueiras. Faça sua inscrição depois com o pastor Paulo Friso. Lugar maravilhoso. Eu não tinha nem como ir. Eles deram carona, eu ainda levei meus dois filhos e fomos para lá, jogamos bola, pá, brincamos, comemos. Eu não levei nada, não tinha grana nenhuma, zerado. E eles me colocaram lá numa situação bacana, que eu pude oferecer para meus filhos. E na hora que a gente voltou, eles falaram, olha, tomara que dê tempo, tem uma sorveteria maravilhosa lá. Tomara que esteja aberto, eu orando aqui, tomara que esteja fechada. Eles lá, nossa, vai estar aberto, corre pai. Eu falei, Senhor, fecha. O Senhor não ouviu a minha oração. Chegou lá, a sorveteria, pá, piscando lá. Eu falei, ferrou, não tem um centavo no bolso. E os meninos já abriram a porta, eu falei, não. Aí ele olhou assim. Mas aquele dia, ele não sabe muito bem o que aconteceu aquele dia, ele nem sabe que ele estava sendo usado por Deus, mas ele olhou dentro do meu olho assim, ele falou, irmão, fica tranquilo, eu sei, pode deixar que a gente vai pagar para ele, para vocês, pode comer lá. E aquilo entrou no meu coração assim, e quando eu estava preparando, lembrando isso aqui, eu até me emocionei, porque filho pega, né? Quando é pra você, você fala, tudo bem, meu, não quer me dar um pão aí, não quer, tá tudo certo. Mas quando é seu filho, aperta. E os meninos entraram lá e realmente era aquela sorveteria por quilo. Nossa. Calma, deixa o menino comer. Eu lá dando uma de... Não quero não, eu comi tanto churrasco. Mas foi algo que marcou minha vida. Eles cuidaram com muito amor, com muito carinho. E é isso que acontece em uma pequena família. Porque assim, ó, você está aqui hoje, tem muita gente que nunca me viu e tem muita gente aí que eu nunca vi. Tem gente que já me viu, mas nunca falou comigo. Eu também não falei com você, né? Então não é culpa sua, não é culpa minha. A gente não se esbarrou para falar, porque aqui é muito rápido. Aqui você assiste o culto, tal, aquela história, terminou, você vai embora. Na pequena família, não. Na pequena família você tem um tempo para desenvolver esse relacionamento.
Porque ninguém fala, logo que te conhece, tô quebrado, minha vida é essa. As pessoas não querem falar como é que elas estão vivendo. O relacionamento vai trazer essa abertura de coração. E numa pequena família, você pode ganhar amigos para a vida toda. Amigos para a vida toda. Eu queria ler em Provérbios 18, 24, o que fala sobre amizade. Provérbios 18, 24 diz assim: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que irmão. Então, irmão é irmão, né, meu? O irmão, você briga, ele pega seu sapato, você acha ruim, ele põe a culpa em você, você apanha por causa dele, você acha que sua mãe gosta mais dele que de você, toda aquela história que você já conhece. Mas tem amigo que é mais chegado que irmão. Tem amigo que é muito parceiro. Tem amigo que anda junto com você. E você não pode viver uma vida sem ter amigos. Viver aqui, uma vez por semana, ouvindo uma palavra que você acredita que vai ser a solução de toda a sua vida. Porque você vem 10, 15, 20 anos da sua vida construindo a sua história, fazendo um monte de coisas, às vezes errado. E às vezes coisas que você não tem culpa. Você foi molestado quando criança. Você, alguém falou para você assim: seu burro, você nunca vai ser nada na vida. Quem sabe alguém falou assim: vai embora daqui, você só me dá trabalho. Eu não sei qual é a sua condição. Quem sabe você criou um sonho de ser uma profissão na vida e esse tempo passou. E você está frustrado. E você está desacreditado das pessoas. E num culto, Deus ele vai tratar o seu coração. Mas no caminhar com as pessoas e com seus amigos, no dia a dia, pessoas falhas, pessoas que têm dificuldades, vão poder te ajudar. Jesus precisa fazer um milagre na sua vida. Jesus precisa transformar a sua vida. Então, às vezes você está numa igreja cheia de gente e está se sentindo sozinho. E a pior coisa, porque acontece isso muitas vezes em muitos lugares. Você vai num show, está lotado de gente, mas você está sozinho ali. Você não está com ninguém. E o pior é isso na igreja, você se sentir sozinho. Você tem que ter alguém que cuide de você. Você precisa ter alguém que abrace você. Então eu queria que você fechasse os seus olhos. E esse é um momento seu com Deus. Porque eu queria pedir que o Nazário viesse aqui. Eu não sei de que forma você chegou aqui hoje. Eu sei como eu já cheguei um dia. Muito contrariado. Não querendo vir aqui. Cheguei contra a minha vontade, desconfiado de tudo e de todos. Porque eu tinha vários problemas de relacionamento com meu pai que eu não sabia perdoar. E muitas pessoas são assim. Você tem um parente lá que, muito próximo, que você até hoje tem no seu coração aquilo contra ele, que você não consegue liberar. Você pode falar assim: você não sabe o que eu passei, você não sabe o que ele fez comigo. Não sei mesmo. Jesus sabe. Então eu queria que você baixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, e que se você está nessa situação, se você se sente sozinho, se você se sente mal, eu queria que você orasse. Aí, enquanto o pastor Nazário vai orar. Porque o Nazário foi uma dessas pessoas que cuidou de mim. O mérito não é só dele, teve muitas pessoas que cuidaram de mim aqui. Mas o Nazário foi um dos caras que começou a andar mais comigo. Ficou um amigo mais chegado que um irmão. Então ele é um cara que sabe cuidar. Não é perfeito, tem suas falhas, mas sabe cuidar. Então ele vai orar aqui. Se você está passando essa situação, eu não quero te constranger para você levantar a mão, para você ficar de pé, nada disso. Você, de repente, está até cansado de igreja. Está cansado de igreja aí, meu. Eu não sei qual que é o seu sentimento, como é que está o seu coração. Mas eu queria que ele orasse aqui para que você fosse curado.
Amém. Feche seus olhos. Papai. Papai, ouve o clamor dos teus filhos nesta noite. Ouve o clamor de cada um, Pai, que está agora abrindo o seu coração para Ti, Senhor. Aqueles que, Pai, têm lutado com as situações na sua vida e muitas vezes lutam uma batalha sozinho, Senhor. E nós queremos Te pedir em nome de Jesus que nessa noite eles possam sentir o Teu carinho, sentir o Teu abraço, sentir, Pai, o Teu cuidado de Pai. Pai, muitos por causa das suas histórias, como Wagner falou aqui, Pai, não conseguem Te ver como Pai, como um Deus que cuida, porque tiveram histórias ruins com seus próprios pais. Mas Tu és um Deus que zela pela vida dos Teus filhos. Senhor, é um Deus que faz novas todas as coisas, os relacionamentos, que constrói onde não há nada, que edifica, Senhor, onde não há fundação, mas que o Senhor faz, Papai, renovo no coração dos Teus filhos. Então, Pai, em nome de Jesus, Pai, hoje, dá aos Teus filhos, Senhor, esse aconchego. Pai, que eles se sintam abraçados, que eles se sintam cuidados, que eles busquem, Senhor, em Ti uma direção, que eles busquem em Ti, Senhor, um consolo, uma resposta, uma direção, Deus, para suas vidas, para sua história. No nome de Jesus Cristo, Papai, cuida dos Teus filhos nesta noite. Dá a eles, Senhor, conhecer alguém que realmente possa ser o amigo verdadeiro, mais chegado que o irmão, mais chegado que o irmão. Papai, quantas famílias a gente vê que irmãos ficam anos sem se falar. Eu tenho na minha família, sim, pessoas, Senhor, que há muitos anos não se falam, que brigaram, que não têm amizade com o seu próprio irmão no sangue, Senhor. Papai, que hoje o Senhor esteja renovando a alegria de ter um amigo, a alegria de ter alguém para compartilhar, a alegria de ter alguém para abrir o seu coração, a alegria, Pai, de poder abrir o seu coração para alguém que realmente Ele confia. Senhor, levanta pessoas aqui, amigos em quem a gente possa confiar. Levanta, Senhor, pessoas aos quais a gente possa compartilhar, Papai, as coisas mais profundas do coração, mais escondidas, para que nós possamos, ó Papai, ter experiências novas, ser cuidados, se sentir abraçados, se sentir, ó Pai, no aconchego. Só o Senhor pode nos mostrar, só o Senhor pode dirigir as nossas vidas para esse lado. Então nós Te pedimos nesta noite, Papai, abraça o Teu povo aqui. Abraça estes irmãos, Senhor. Abraça, Senhor, a Tua igreja. Em nome de Jesus, Papai, que nós estejamos sempre com o nosso olhar no alto para Ti, Senhor. O Senhor é o único que não decepciona, o único que está sempre presente, o único que não nos abandona. Papai, em nome de Jesus, abraça o Teu povo nessa noite, em nome de Jesus.
Amém? Agora, seu problema, essa situação, ela tem um processo muitas vezes, não é imediato. Só que é bom ser cuidado, não é? Vocês falaram que é bom ser cuidado. Se você for esperar estar bem para ajudar alguém, para cuidar de alguém, pode demorar uma vida inteira e você pode passar o tempo da sua vida sem ter o prazer e a alegria de cuidar de alguém. Uma das coisas que te dá mais alegria é quando você faz alguma coisa por alguém. Eu, às vezes, paro no farol e tem um cara lá jogando bolinha, eu fico olhando, falo, meu, que negócio e tal. Mas às vezes eu olho e falo assim, meu, se fosse meu filho aqui, tivesse que jogar bolinha para levar o dinheiro para casa. Sei lá, se é para droga, ou sei lá o que que é. E às vezes eu ajudo. Sabe, você vai passar uma vida inteira esperando resolver a sua vida para você ajudar a vida de alguém. Problema não para de acontecer, um problema resolve hoje, amanhã acontece outro, uma situação termina, começa outra. Então eu queria te convidar a cuidar também de alguém. Ah, mas você não sabe a minha situação. Jesus sabe a sua situação. Mas você tem alguma coisa que você pode ajudar alguém, que você pode cuidar de alguém. Uma irmã cuidou de mim essa semana na pequena família. Ela fez um bolo de abacaxi. É, irmãos, parece engraçado, mas eu comia bolo de abacaxi da minha mãe. Minha mãe é viva ainda, mas ela mora no interior, eu não vejo ela sempre. E quando eu comi aquele bolo de abacaxi, quando eu olhei pro bolo, eu já fiquei feliz. E ela cuidou do meu coração. Ela falou, ai, não ficou bom o jeito que eu queria. Eu falei, mas esse bolo tá ótimo. Ela cuidou usando um pequeno talento que ela tem, que é fazer bolo. Não é possível que você não tenha um talento. Eu vou te dizer que você tem duas coisas que você pode usar. Você tem dois ouvidos. Você pelo menos pode escutar alguém. Porque às vezes a pessoa só quer desabafar. Ela só quer falar. Então, que você saia daqui pensando em cuidar de alguém. Eu queria que você colocasse aí o próximo slide, que eu acho que é o 6 já. Que eu perguntei para algumas pessoas o que significa cuidar. E essas foram as respostas. Atenção, importar, amar, ter compaixão, zelar, doar, proteger, cuidar da irmãzinha. Cuidar da irmãzinha foi uma criança que falou. Achei lindo. Alimentar fui eu que coloquei. Essa é a minha resposta. Se preocupar, dar tempo, ligar, que nem eu fiz aqui no começo. Amar, proteger, amar, zelar, proteger. Pra... Põe o próximo slide, por favor. Amar foi a resposta que mais apareceu. Mas amar a quem? Amar a quem? Então, em João 21, 15, 16 e 17, diz assim, e depois de terem jantado, disse, depois de terem jantado, você vê que comida está sempre na Bíblia, eu estou com a Bíblia, irmãos. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apascenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhes a segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apascenta as minhas ovelhas. E disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apascenta as minhas ovelhas. É difícil você encontrar alguém que você fala assim, você ama a Deus? Lógico que eu amo a Deus. Então se você ama a Deus, apascenta uma ovelha. Cuida de um dos filhinhos do Senhor. Do jeito que você pode. Eu não estou falando para você dar um discipulado, ensinar a Bíblia inteira. Eu vou cuidar de uma pessoa e ele chega para mim e fala assim, de um problema mais sério do casamento, eu falo, olha, eu não vou te ajudar, mas eu sei quem vai. Tem alguém aqui na igreja que está curso de casais. O cara chega e fala de um problema financeiro, eu vou até um certo ponto, mas eu sei quem pode resolver. Tem um irmão aqui, ele dá curso de finanças. Você pode ajudar encaminhando a pessoa para quem pode realmente ajudar. Mas deve ter alguma coisa que você possa fazer por alguém. Então eu queria que o pastor Paulo Frizo viesse aqui para fazer essa oração final. E eu queria que você hoje saísse daqui perguntando-se e já decidindo durante o cachorro quente quem você vai escolher para cuidar. Para fazer aquilo que você viu aqui. Alô? E aí, vai na pequena família hoje? Ih, não sei. Ô, irmão, tá mal, hein? Já acabou a alegria do Campeonato Paulista, hein? É uma semana que dura. Já começou o brasileiro e aí vai. Então, se você quer fazer essa oração de Deus, colocar no seu coração alguém para você cuidar. O mínimo que você puder, dar uma palavra, mandar uma mensagem, ir numa pequena família e mostrar o seu talento ali, levando uma comida, dando o seu sorriso. Eu queria que você ficasse de pé. Se você quer fazer isto, se você quer ajudar alguém, eu queria que você se colocasse de pé. Se você quer cuidar de alguém, não é para todos, você não é obrigado, mas se você tem essa capacidade e essa condição, pastor Paulo vai orar para que você começasse a parar de olhar só para o seu problema, para a sua dificuldade, para aquilo que você ainda não viu solução e começasse a olhar para o outro. Você vai descobrir que tem um monte de gente que está pior que você. E você vai falar assim, pô, até que minha situação não é tão ruim, hein? Está pior lá para o cara. Às vezes eu falo isso para minha esposa, eu vou conversar com as pessoas, eu falo, lembra daquele tempo lá? A gente está bem, hein? Amém. Deus é muito bom.